Boa noite. Vamos a Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Na realidade, o texto que eu vou abordar, não todo, mas partes desse texto, é muito longo. Já li na pregação passada quase os dois capítulos inteiros, 21 e 22. Expliquei que não ia ler mais. Só ia ler aquela vez, porque eu vou passar umas três ou quatro pregações com esse texto grande, então não tem sentido toda vez eu ler esse texto enorme. Então, já li e quero então praticamente continuar. E talvez fosse bom fazer um exercíciozinho em casa, ler o capítulo 21, 22, se familiarizar um pouco mais com o linguajar, as informações, as revelações lá contidas, para que você possa crescer com isso. E sempre tem as pregações aí, o áudio, o vídeo e tal, para você se lembrar deste texto ou ler, mas é importante demais. Então, nós terminamos a pregação passada após ver duas características sobre a Nova Jerusalém. As características são, repetindo então, ela é de origem celestial. Então, foi comentado que a cidade virá do céu, dos lugares celestiais, não do céu como universo, mesmo o novo céu que vai ser criado, entendemos que não é de lá, mas ela vem dos lugares celestiais e pousará na nova terra, ou seja, ela própria, Nova Jerusalém, era de origem celestial. Até comentei que era como se um pedaço, entre aspas, dos lugares celestiais, baixasse na nova terra e passasse a incorporar a nova terra. Ou pelo contrário, a nova terra passasse a ter a presença inerente agora, dali em diante, deste pedaço, desse lugar celestial, incorporado à Nova Jerusalém. E a segunda característica é que ela era santa, uma cidade santa. E expliquei que o próprio Deus estaria lá, moraria lá, habitaria lá. Comentamos isso tudinho com certos detalhes. E terminamos então perguntando quem, além do próprio Deus, que já estava claro que habitaria em Nova Jerusalém, quem, além dele, do próprio Deus, obviamente falando-se do Deus triuno, quem estaria lá? E aqui eu quero então começar, retomar a exposição do assunto. Vou começar com quem não estará lá. Apocalipse 21, versículo 8. E é especificamente declarado os não habitantes de lá. Como se Deus quisesse mesmo prevenir e dizer, cada um cuide, para saber se está incluído em alguma dessas categorias que a minha palavra vai informar dos que não estarão em Nova Jerusalém. Apocalipse 21 e 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Passe para o versículo 27, do mesmo capítulo 21. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Isso é o contraste com o fato de ela ser santa, pela presença do Deus Santo. Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A mentira está aí como um ponto em comum. É abominação, um termo mais geral. Ainda não é tudo. Capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, não são os cachorros. Era um nome muito comum na época para pessoas ruins, malvadas, pessoas indignas. É um nome forte, mas figurativo no caso, metafórico. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras, de novo, inclusive, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mentira, de novo. Fora! E saindo de Apocalipse, o apóstolo Paulo já tinha feito uma lista. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, uma lista parecida com essas que nós lemos. Observe que nós estamos lendo. Tudo aqui se refere ao mesmo grupo de pessoas. Claro, as referências variam um pouco, mas estão olhando para as mesmas pessoas, as pessoas que são ímpias aos olhos de Deus, pessoas que não tiveram fé em Deus, na revelação de Deus, na época em que cada um viveu, e nessa época da igreja, aquelas que não creram em Cristo especificamente. Então, 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, idólatra também está em todas as listas, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, falando para os crentes de Corinto, e para quem lesse essa carta. Mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, eu não vou investir tempo para explicar que todas essas listas, elas compõem características de pessoas que não têm Cristo, pessoas perdidas. É isto. Então, uma pessoa que é salva em Cristo proferiu uma mentira, ou duas, ou três, então está mentindo, é fora de Nova Jerusalém, fora dos lugares celestiais com Deus, e para o lago de fogo direto, porque é um mentiroso, ou deu algum desfalque, mesmo sendo crente. Não é o caso, porque aqui fala de característica de vida, de uma norma de vida, de um padrão de vida. O crente não tem esse padrão de vida. Se um crente mente, que pode acontecer, e acontece infelizmente, mas ele vai, sendo crente de fato, ele vai sentir a pontada do pecado, ele vai se arrepender, ele vai confessar a Deus, ele vai entregar aquele pecado aos ombros de Cristo naquela cruz, estará perdoado, pronto. Então, é diferente, e ele vai tentar, e vai lutar. Por isso é que o crente luta muito contra uma vida de quê? De tudo que está escrito aqui. De iniquidade, de adultério, de idolatria, de roubo, assassinato, ódio, tudo isto. Ele luta contra aquilo. Essas pessoas que estão referidas aqui são pessoas que tinham como normas de vida naturalmente. Explicado isto, que essas pessoas não estarão lá, quem estará então, agora de maneira positiva? Primeiro, os anjos. Na realidade, eu não sei nem se precisaria citar alguma passagem, porque é tão óbvio. Os anjos são assistentes de Deus. São criaturas feitas por Deus. E estão ali diante dele o tempo todo, adorando, ou servindo e tudo mais. Então, eu poderia dizer, é implícito. Jesus disse, falando dos anjos, inclusive dos pequeninos dele, dos discípulos dele, os anjos dele veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus. Então, a presença de Deus não só atrai, mas torna necessária. A presença é o que dá sentido à existência dos anjos, é estarem diante de Deus, ministrando diante de Deus. Então, isso é óbvio. Mas, tem algumas passagens que sugerem fortemente isso, até mais do que sugerem. Apocalipse 21 e 12, voltando aí ao nosso texto, a parte do nosso grande texto, Apocalipse capítulo 21, versículo 12, diz, tinha, falando da, alta, da Nova Jerusalém, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos. Não, estou no 12, exato. 12 anjos, e sobre elas a passagem continua, que eu vou voltar a ler de novo depois. Então está evidente a presença de anjos. Obviamente não vão se limitar aos 12 anjos, mas mostra a naturalidade com que João fala que os anjos estão envolvidos ali na Nova Jerusalém. Em Hebreus capítulo 12, que eu li umas duas ou três vezes na pregação passada, porque essa parte de Hebreus 12 é muito importante, porque faz uma revelação muito rica do estado eterno e de condições que vai haver por lá. As revelações já são tão poucas sobre os detalhes de novo céu, nova terra, Nova Jerusalém, até que não é tão pouco. Mas Hebreus ajuda muito nisto. E aqui ele diz, Hebreus 12, 22, falando do crente, do salvo, a condição do salvo, e olhando para o futuro eterno dele, diz, mas tendes chegado, é tão certa a salvação do crente, que ele já disse como fosse praticamente o passado, ou já um presente, melhor dizendo, mas tendes chegado ao monte Sião, já expliquei isso, e à cidade do Deus vivo, também já expliquei, a Jerusalém celestial, já falei, na primeira característica, e a incontáveis hostes de anjos. Aqui é muito mais do que 12. Então, lá estarão os anjos na cidade celestial. E seres humanos ressuscitados, novos corpos, mas exclusivamente seres humanos redimidos. E não poderia ser diferente, já que a cidade é santa, habitada pelo próprio Deus. Então, apenas criaturas perfeitamente puras e santificadas poderiam estar lá. No caso, os anjos de Deus, ou santos anjos, como a Bíblia às vezes fala, que há os anjos malignos, que são os demônios, que estarão com o seu chefe lá, Satanás, no lago de fogo eterno, como já falei. Então, anjos e seres humanos ressurretos e salvos estarão na Nova Jerusalém. Mas surge uma pergunta para quem quiser ir um pouquinho mais fundo. Todos os salvos de todas as épocas habitarão na Nova Jerusalém, naquela cidade que está, que baixou dos lugares celestiais, na Nova Terra, e ali ficou um conjunto só, lá de celestial, Nova Jerusalém, com Deus presente na Nova Terra. Todos os crentes de todas as épocas estarão morando nesta cidade. A resposta mais comum e certamente a mais provável e a mais segura é sim. Todos os salvos estarão lá, de todas as épocas. Pronto, aí encerrou qualquer tipo de discussão e de especulação, tem base bíblica, é o que parece ser. Só que nesse caso vem uma conclusão lógica, naturalmente, as nossas suposições, quer dizer que, tirando a Nova Jerusalém em si, a cidade, a santa cidade, toda a Nova Terra estará desabitada? Não vai ter um habitante? Totalmente deserta? E é só a Nova Jerusalém, que vai ser uma cidade grande, como eu vou falar para vocês noutra pregação, o tamanho físico da Nova Jerusalém. Mas então, a Nova Jerusalém estará lá, apinhada de crentes, salvos de todas as épocas, o próprio Deus presente, muralhas ao redor, que ela terá muralhas, e a nova terra inteira sem um habitante. Parece um pouco estranho. Só que eu reconheço que tem muitas coisas em Apocalipse que parecem não são um pouco estranhas, mas até muito estranhas. Então, não é a primeira vez que nós nos depararíamos com uma situação dessa. Isso aqui a gente... Está meio estranho isso, mas que seja. Porém, a pergunta fica aí. E dá vontade de ir um pouquinho mais fundo. E para aumentar o mistério, algumas passagens que parecem sugerir que haverá habitantes na nova terra, ou pelo menos um movimento entra e sai da nova Jerusalém, como nós vamos ver. Mas vamos por partes. Primeiro eu quero ver, dentro da visão pré-milenista, que parece muito seguro afirmar que pelo menos dois grupos de crentes estarão habitando em Nova Jerusalém. Primeiro grupo, os salvos da Igreja de Cristo. No versículo 2 de Apocalipse 21, voltando ao nosso capítulo lá 21, Apocalipse 21 e 2, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, ou vestida, ou adornada, como noiva, adornada para o seu esposo. Antes de qualquer coisa, João está falando de uma cidade ou está falando de gente? Quando eu falo gente, eu não quero ficar toda vez dizendo, são seres humanos ressuscitados com corpos novos, glorificados. Quando eu disser gente daqui para frente, entenda assim, não vai ser mais ser humano com corpos nossos, como nós temos aqui, de carne, sangue e osso, não, não. Então, como estamos falando agora só daquela época, já estamos no período eterno, eu não vou ficar mais fazendo a ressalva o tempo todo. Quando eu disser gente, seres humanos, entenda isso. Redimidos em Cristo, que foram ressuscitados e ganharam novos corpos. Então, João está falando de uma cidade física ou de gente? Dos dois. Quando eu digo assim, Fortaleza é linda, eu estou me referindo a uma cidade, a natureza que cerca Jerusalém, as praias, as orlas, as praças, as árvores, estou falando de coisas físicas que compõem a cidade de Fortaleza. Quando eu digo Fortaleza é violenta, não é que os prédios estão brigando entre si, nem as árvores estão assaltando gente. Ok? Está falando de quê? De gente. Exclusivamente de gente. Então, quando você se refere a uma cidade, você pode estar se referindo ao aspecto físico dela ou aspecto dos habitantes dela, substituindo a figura da cidade por pessoas. Então, entendo que João faz a mesma coisa. E aqui ele está falando, quando fala de uma noiva ataviada para o seu esposo, ele está falando de gente. Já ele vai falar da cidade, vai falar das portas, das muralhas, vai falar dos fundamentos, vai falar de distância física. Mas agora não é. Então, isso não é muito confuso, não, como eu acabei de dar o exemplo com a nossa própria linguagem aqui. Então, ele está falando de pessoas salvas, mas podemos precisar quais pessoas salvas? A que grupo ele se refere quando fala de noiva adornada para o esposo? A princípio, poderia ser Israel, os judeus salvos. E Deus sendo esposo, porque assim ele é chamado várias vezes no Antigo Testamento. Há esta figura, não é estranha absolutamente, a figura de Deus como um marido e que escolheu uma esposa, Israel. Vários profetas falam disso e tudo mais. Ou poderia ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui já é a visão pré-milenista. São aqueles que são salvos em Cristo desde o início da igreja, lá no dia de Pentecostes, até o dia em que a igreja será arrebatada para os céus para encontro com o Senhor nos ares. Essa seria a igreja. Já expliquei isso ao longo dessas mensagens todas. Então, poderia ser a igreja, porque ela é chamada de noiva de Cristo, no Novo Testamento. Mas no versículo 9, João determina a questão. Leia. Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Pronto. Agora João, claramente, o Espírito Santo através de João, define, é absolutamente certo que o Cordeiro se refere a Cristo. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Inclusive, o próprio livro de Apocalipse já descreveu Jesus Cristo como Cordeiro, já expliquei isso, inclusive, na ocasião. Lembre-se que a igreja foi arrebatada no início da tribulação, encontrou-se com Cristo nas nuvens, houve o matrimônio de Cristo com a sua igreja, que é um tanto quanto misterioso. Alguns acham, inclusive, que esse matrimônio se estenderá ao longo do milênio, outros acham que já houve esse matrimônio, quer dizer, terá havido, como eu penso, mas é difícil especificar. Seja como for, depois, ao longo da tribulação, a igreja desaparece de Apocalipse. Eu já chamei a atenção disso lá no capítulo 4. Mas sabemos que a igreja reinará com Cristo no milênio. Também já falei disto. Tudo agora é passado para nós. Agora, no início da vida eterna, depois da criação de novo céu e nova terra, eis que João volta a se referir à igreja, mesmo sem usar o nome igreja. Mas quando ele define a noiva do Cordeiro. Aí, pelo menos para quem tem uma visão pré-milenista, como já falei, desaparece toda a dúvida. E a igreja, então, retorna à cena em grande estilo, habitando com Cristo na Nova Jerusalém. Lembra de Hebreus 12, 23, que eu falei, que dava muitas informações sobre o estado celestial? Mais uma, eu não preciso ir lá, mas ele lá diz: chegastes a Sião e tal, a igreja dos primogênitos, está lá escrito. Então, claramente, quando fala do aspecto eterno, o autor de Hebreus fala que lá estará a igreja. E bem pertinho da referência a Sião. Sião, Nova Jerusalém, a igreja dos primogênitos, parece que falando até da mesma coisa. Então, João viu uma estrutura física, uma cidade habitada por pessoas glorificadas, redimidas, que na terra formaram a igreja de Cristo. Quem? Nós. Nós estamos aqui dentro. Somos noiva de Cristo. Somos crentes pós Pentecostes, pós Atos 2. Somos crentes aguardando a vinda do Senhor para nos levar, a vinda, digo, até aos ares, para nos levar até lá, no arrebatamento. Estamos aguardando, somos a igreja. Então nós podemos ter muita segurança em dizer: entre aqueles que estarão na Nova Jerusalém, eu estarei lá, com o próprio Deus ali. Muito bem. E ainda tem outra indicação forte, no versículo 14, que diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Mais uma indicação fortíssima de igreja, porque foi com eles que a igreja começou. Ou dizendo melhor, que Cristo começou a sua igreja com os 12 apóstolos. Então a igreja está por tudo que é lado aqui. Mas vem um segundo grupo de crentes, que muito provavelmente estará lá, incluído no grupo que vai morar em Nova Jerusalém. Judeus crentes do Antigo Testamento. Se nós pensarmos bem, os apóstolos, eles tinham uma condição dupla, né? Eles eram da igreja, e a igreja começou com eles, Cristo inaugurou sua igreja com eles, mas eles também eram judeus. Eles eram as duas coisas. Então isso seria uma indicação que na Nova Jerusalém também deverá haver judeus crentes, ou crentes judeus. E afinal, o fato de toda a igreja estar morando em Nova Jerusalém não quer dizer que outro grupo de crentes não possa estar morando lá também, não impede, é claro. E parece que é o caso. No versículo 12 de Apocalipse 21, tinha grande alta muralha, descrevendo aqui a cidade física. 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, já falei dos anjos. E sobre elas, ou seja, as portas, nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Jerusalém aí, claramente incluído, inclusive com a divisão das tribos, lá morando em Nova Jerusalém, não só morando, mas constituindo parte importante da cidade. Então é muito sugestivo que entre os crentes que estarão morando lá, se não forem todos, como já disse, todos de todas as épocas, se houver algum grupo que não estará morando em Nova Jerusalém, muito provavelmente os judeus crentes não estarão nesse grupo que estarão morando fora, estarão dentro, como a igreja já ficou evidenciada, e agora esses crentes judeus, pelo menos os judeus da época do Antigo Testamento. Só que, além dos crentes da igreja e dos judeus do Antigo Testamento, judeus crentes, há outros grupos de salvos. Gentios, salvos no tempo do Antigo Testamento. Gentio aqui não é judeu. Há muitos. Judeus e gentios que morreram na tribulação. Os salvos, judeus e gentios, que entraram no milênio. Os salvos, judeus e gentios, que nasceram durante o milênio. É absolutamente certo que esses grupos também estarão morando na Nova Jerusalém. Eu vou repetir. Parece que o mais razoável, o mais seguro é dizer que sim, todos estarão lá. Mas tem duas coisas aí. Primeiro, já disse que se todos estarão lá, não haverá uma só pessoa morando fora da Nova Jerusalém, então a nova terra estaria deserta. Deserta no sentido de sem habitante nenhum. Levanta-se uma pergunta. Além do mais, é estimulante, minhas palavras estão sendo colocadas com muito cuidado, não estou dizendo determinante, não estou dizendo que prova, que evidencia, estou dizendo estimulante, o fato de que há algumas passagens que parecem sugerir, e tome eufemismo aqui para poder ficar bem fraquinha a minha sugestão, porque eu quero é fraca mesmo, porque já eu vou chamar de especulação, e é especulação, não deixa de ser, especulação cuidadosa, respeitosa, reverente com as Santas Escrituras, mas especulação, ou seja, que não se pode afirmar, realmente é muito incerto demais, e eu acho que a palavra especulação já merece essa palavra, mas nem por isso eu quis deixar de considerar, porque eu pensei nisso, olha, eu podia chegar e dizer, pessoal, o mais certo mesmo, que já disse, inclusive, o mais certo mesmo, mais seguro, não tem discussão nenhuma, então, é Nova Jerusalém. Todos os crentes, todas as épocas, todos os grupos de crentes e salvos, todos, desde Adão, até o último crente salvo no fim do milênio, todos, vão morar lá em Nova Jerusalém. Pronto, não se discute. É o mais seguro. Mas há essas sugestões, esses indícios, por mais sutis que eles sejam. Então eu achei que valia a pena trazer para vocês um pouco disto. Vocês, não sei se vão ouvir mais na vida, outra pregação sobre Apocalipse, eu não sei se eu vou dar ainda, depois que encerrar o livro inteiro, eu sei que é raro, e não custa nada vocês saberem o que é que passa entre os estudiosos sérios da palavra de Deus. Não é só todos estarão em Nova Jerusalém, ponto final, não tenho a menor ideia do que além disso. Não, não é assim não. Não, mas tem isso aqui, tem isso aqui. Será que isso? Será que aquilo? Como eu disse, não deixa de ser uma certa especulação. Mas, se está nas Escrituras, esse grupo de passagens aí, ou de indícios, vale a pena a gente olhar e dizer, é, interessante e só. Não aprofundar, não vamos tirar nenhuma lição prática disso, mas apenas eu gostaria que vocês ficassem um pouco mais versados. Em Apocalipse, algum dia alguém surge uma ideia, não vai ter crente morando fora de Jerusalém, parece que sim. Herege! Não, faça isso não. Diga não, apenas ele acha que há esses indícios aqui, ele dá um pouquinho mais de peso do que você dá. É só isso. Não é herege, não. Tem um bocado de herege dizendo coisas mesmo horrorosas. Só que quando é que você sabe que é uma e qual é a outra? Conhecimento. Conhecimento. E é isso que eu estou querendo transmitir um pouquinho para vocês. Conhecimento. Para quando alguém disser assim, você dizer, não é herege, não. Eu não concordo bem, porque isso podia... Tudo bem, mas eu sei que tem aí alguns pensamentos e tal. Pronto, só isso. Mas você se posicionar contra alguém ou a favor de alguém com relação ao que ele diz sobre a palavra de Deus é algo muito sério, sabia? É mais sério do que você pensa. Alguém diz uma coisa que pode ser que a Bíblia não reprove, talvez até indique, e você reprova duramente. Calma, não é assim não. Se é uma coisa meio duvidosa, por que é que você quer que tem razão? Por que é que vai ser o que você está inclinado a achar? Calma, seja humilde. Reconheça que o outro também está bem baseado. É importante essa atitude. Agora, chega o outro e diz uma afirmação totalmente antibíblica, aí você fica, firma o pé com força e diz, não, meu amigo, desculpe aí, isso aqui não está nas Escrituras. Isso não é correto. E é interessante como às vezes você deve ter esse tipo de situação, como eu tenho, conversando com alguém que a gente conhece pouco. Ah, eu também sou crente, ou eu sou evangélico, que é o que está na moda hoje, a palavra evangélico, e tô aí. Ah, que bom, então, tal. Aí o irmãozinho lá, o pretenso, diz uma coisa, aí, pode ser, biblicamente o que você está dizendo aí, pode, não é assim, pastor? Eu digo, pode ser, meu irmão, não há muita certeza, mas há alguma indicação, sim. Ah, pastor, também tem isso, né? Eu digo, não! Não tem nada a ver, meu irmão, isso aí. Então ele passa de uma possibilidade real, séria, para uma total discrepância com a Bíblia, sem ter a menor noção. É bufo, de um para o outro. Não, isso aqui, você tirou isso da onde? Ah, pastor, eu li, é por aí, eu conversei, o pastor disse, eu sei lá. Aí mistura as coisas. Então gostaria que esta igreja fosse formada por crentes que têm o mínimo de informação para não passar vexame por aí, ou diante dos anjos de Deus, ou diante do próprio Deus. Estude as Escrituras. Muito bem. Que passagens são essas que eu estou chamando de estimulantes? Apocalipse 21 e 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles aqui, entende-se que os homens. Eles, os homens, serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Ou se refere à grande variedade de crentes pertencentes a vários povos na velha terra e que agora estão na Nova Jerusalém. Pode ser. Ou talvez aponte para povos de crentes espalhados pela nova terra, fora dos limites da Nova Jerusalém. A expressão é muito genérica, é muito abrangente. Então, dá uma certa... É muito forte para descrever um grupo numa cidade falando em povos ou nações. Mas pode ser sim. 21, de 24 a 26. 21, 24 a 26. As nações andarão mediante a sua luz. vem o plural de novo. Povos lá, nações aqui, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Agora falou em terra. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Vocês vão ver que Nova Jerusalém não tem noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. De novo no plural. Muito bem. Alguns acham que esse trechinho aqui se refere a Jerusalém do milênio. Não, isso aqui é Jerusalém do milênio. Tudo bem. Mas no versículo 23 e no 22 e no 21, no contexto anterior, está falando claramente de Nova Jerusalém. No 23 diz, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. É Nova Jerusalém isso aqui, não tem dúvida. Aí no 24, já está falando da Jerusalém do milênio, da velha terra. Mas pode ser? Pode. Porque profecias, às vezes, são misturadas, já tenho mostrado isso para vocês, o profeta fala numa coisa, depois fala noutra, depois volta para aquilo que estava falando. Não dá muita satisfação dizendo que mudou a referência de tempo do que estava dizendo. Tem a famosa visão profética, que o profeta é como se ele visse vários montes um atrás do outro, mas como se fosse uma visão só. E um monte está a 50 quilômetros distante do outro, e o lá de trás está a 100 quilômetros distante do segundo, tão longe. Mas quem olha assim, panoramicamente, vê como se fosse um atrás do outro. Então é muito comum para se explicar profecias. O profeta vê tudo como se fosse só e descreve numa frase só uma coisa que vai a milênios depois. Há isto. Então, claro que isso dificulta a interpretação exata, por isso é que eu falo em possibilidades. Então, alguns dizem, não, aqui está falando da Jerusalém do milênio. Tá bom. Só que depois, ele volta, no 27, ele volta para Nova Jerusalém. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Acabei de ler. E na Jerusalém do milênio tinha coisa contaminada, tanto que Satanás, no final, foi solto e conseguiu arrebanhar um monte de gente contra Cristo, o rei, na época. Então seria Nova Jerusalém, três versículos falando da velha Jerusalém na terra, na velha terra, e depois volta para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Pode. Não é problema nenhum. Mas, pode se perguntar, e o que está falando? Mas não pode ser, no caso, Nova Jerusalém? Pode. Se pode um, pode outro. Então as nações andarão mediante a sua luz. O que seria isto? Ou serão povos de várias nações na velha terra, mais ou menos como eu já expliquei lá no versículo 3, que fala dos povos, muitas nações juntas ali, representadas pelos crentes ressuscitados da época, que chama de várias nações, que agora estão morando juntos na Nova Jerusalém, pode ser, ou crentes que mantiveram a nacionalidade e constituíram nações espalhadas pela nova terra. Crentes não da igreja e não de Israel do Antigo Testamento, como eu já comentei, os outros grupos de crentes que existem. Aí vem, os reis da terra lhe trazem a sua glória. Se está falando da Jerusalém antiga, no tempo do milênio, está explicado. Inclusive, isso cabe perfeitamente com o milênio, sem dúvida. Mas se estivesse referindo à nova Jerusalém, tem duas possibilidades. Crentes que foram reis na terra e agora ressuscitaram novos corpos, estão com Cristo para ficar lá eternamente com Deus, e estão lá em Nova Jerusalém como ex-reis que foram. E, de alguma forma que não se sabe explicar bem, trazem a sua glória, ou a glória que tiveram na terra, e depositam aos pés de Deus algo assim. Misterioso. Pode ser. Pode. Ou, no caso, reis que morariam na nova terra de crentes ressurretos. Todos são crentes ressurretos, corpos glorificados, todos. Mas que estariam à parte da Nova Jerusalém, ocupando a nova terra, e esses reis totalmente sujeitos a Cristo, claro. E que iriam à Nova Jerusalém trazer a sua glória. A glória de cada rei, naquele contexto, na época. Aí diz, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Pode ser uma maneira de dizer que a cidade será totalmente segura. Ou pode dar a ideia de acesso à cidade, com idas e vindas, pessoas entrando e saindo, fala de portas. Novamente, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Ideia parecida com o que eu já falei. Ou pessoas que pertenceram a nações na terra, que estão morando agora na Nova Jerusalém, todo mundo junto, ou novas nações que Deus permitiu que fossem feitos de crentes, daqueles grupos que eu já citei, não precisa citar de novo, e que ficaram ainda divididos por nações e que vão até Deus em Nova Jerusalém prestar a sua honra e a sua glória. 22 e 14, por isso é que eu li os dois capítulos praticamente inteiros, porque eu disse que ia ficar de um para o outro, porque João dá várias informações, mas salteado. E para juntar isso não é fácil. 22 e 14, e sem tirar do contexto, claro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Entrar na cidade pelas portas. A árvore da vida, eu vou falar sobre ela depois, noutra pregação. Aqui não vou comentar. Mas é muito sugestiva a ideia de pessoas entrando em Nova Jerusalém para ter acesso à árvore da vida. A árvore da vida não estava na Jerusalém velha, lá durante o milênio, embora fosse uma Jerusalém também já diferente do tempo da tribulação, eu já expliquei isso, não quero complicar mais ainda, mas seja como for, a árvore da vida estará na Nova Jerusalém. E aqui dá a ideia de um trânsito de pessoas que têm acesso livre à árvore da vida e entra e sai pelas portas. 22 e 2. Capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para as curas dos povos. Vou explicar isso depois também, não é agora, mas aqui eu só quero mostrar a ideia de crentes de vários povos ou várias nações entrando em Nova Jerusalém para terem acesso aos frutos e às folhas da árvore da vida. Seria o caso de crentes morando espalhados pela nova terra, além dos limites da nova Jerusalém, mas com total acesso? Então, quem seriam esses redimidos? Como a questão é muito confusa, há várias opiniões. Não foi fácil peneirar algumas dessas opiniões. Quem seriam esses? O que é isto? De gente entrando e saindo, esse movimento, entrando e saindo de Nova Jerusalém, com porta aberta, com acesso livre. Se mora lá dentro, é óbvio que já tem acesso. Então, tem um que diz, e achei estranho, porque é um homem respeitado, inclusive, pré-helenista, mas ele acha, eu não posso concordar, seriam descrentes morando na nova terra, fora da Nova Jerusalém, mas que seriam influenciadas por Deus. Eu, obviamente, não posso concordar. chamar de heresia talvez fosse muito forte, mas dá vontade de chamar, porque realmente é muito forte a afirmação dele, porque os descrentes estarão no lago de fogo eterno. Só que tem, acho que o lago de fogo eterno fica na nova terra. Para complicar, não diz onde é que está o lago de fogo eterno. Embora aparentemente ele já existisse antes da nova terra. Mas há alguns que acham assim. Seja como for. Outros acham que seriam crentes do final do milênio, que é interessante. Transportados no estado que estavam para a nova terra, mas não para a nova Jerusalém. Tipo Enoque. Ele passou. Ele saiu daqui da terra e foi diretamente, não morreu. De alguma forma ele foi transformado ou coisa assim. Então essas pessoas, no final do milênio, quando Satanás foi solto e foi destruído, não só ele e seus décimos, mas como a terra velha todinha, como já expliquei, os crentes vivos, no final do milênio, foram transportados para a nova terra, algo assim. Até alguém que pensa assim, cita como se fossem Noés. Muitos Noés. Ou seja, Noé entrou na arca, se isolou ali, Deus jogou o dilúvio, que destruiu não totalmente, mas estragou bastante a terra, e depois as águas baixaram, e Noé, então, com os que voltando de novo para a realidade da terra, pousou lá no Monte Ararat e tal, e começou a repovoar a terra. Então, alguns acham que isso aqui são crentes do final do milênio, que foram repovoar a terra. Não explicam a questão da descendência, que Jesus disse que não casam lá, e não explicam, mas são ideias. Estou falando aqui de gente muito culta e que conhece um bocado de Bíblia, para vocês verem que o assunto é complexo. Agora começa a ficar interessante, essas duas que eu trouxe mais aqui, depois eu quero encerrar esse assunto. Alguns dizem assim, embora desabitada, sim, será desabitada, mas a nova terra seria acessível aos crentes com missões específicas na nova terra. Então a nova terra não ficaria, vamos dizer, desértica, teria a presença contínua de crentes que moravam em Nova Jerusalém, como se fosse indo e voltando para a Nova Terra, não temos mais indicação no que isso. Aí tem um outro cientista, esse aqui é um grande cientista crente, que acha que além das moradias na Nova Jerusalém, os redimidos também teriam residência na Nova Terra. É muito curioso a imaginação de homens inteligentes, crentes, fiéis, que conhecem as escrituras, creem no milênio, mas você vê que as imaginações vão longe aí. Então, a nova terra seria dividida em nações, com fronteiras, e os crentes todos morariam em Nova Jerusalém, mas de alguma maneira também morariam na nova terra. Aí eu pensei, casa de sítio? Casa de praia, casa de repouso, eu não sei, mas não estou sugerindo isso absolutamente. Eu estou dizendo que há essas sugestões. Seja como for, parece que não fere a Bíblia de maneira a ser chamado mesmo de ferir a Bíblia, a ideia de que outros salvos, além da igreja e dos crentes do Antigo Testamento, morariam na Nova Terra, fora da Nova Jerusalém, mas com total e livre acesso à cidade da Nova Jerusalém e à presença de Deus que lá estará permanentemente. Parece que não fere as Escrituras, fica alguma coisa aí meio no ar. Encerrando, Isaías 35:10, encerrando essa parte, o trecho pode ser compatível com o milênio, mas é fortemente sugestivo de eternidade, de uma aniquilação total da tristeza. Então parece também se referir ao estado eterno. Quer dizer, é provável também se referir ao estado eterno. Não sabemos. Seja como for, Isaías 35, 10, ele diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilos, de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Várias vezes Apocalipse diz que uma das características da Nova Jerusalém, como eu vou ainda chegar lá, é que não haverá nenhum tipo de tristeza. Então, essa passagem é sugestiva e ela serve por milênio uma parte e serve para Nova Jerusalém também outra parte. Então, seria esses resgatados do Senhor que voltarão e virão. A ideia de ir e vir. Ir e vir. Não sabemos. Eu quero encerrar esta parte e ir para a última característica desse dia. Vai ser mais rápido. Mas eu quero encerrar reafirmando que o mais provável e o mais seguro seja supor que todos os salvos de todas as épocas estarão morando em Nova Jerusalém. E a ocupação da nova terra, não sabemos. Tem algumas coisas aí, mas não podemos afirmar com muita certeza. Então fica um pouco assim. Eu acho que daí nós podemos imaginar algo como Deus dizendo: não se preocupem com a nova terra. O novo céu não tem nada. Aliás, eu vou terminar dizendo que o que a gente sabe do novo céu é o que não tem. Mas o que tem, tem uma afirmação sobre o novo céu positiva, que ele tem, o universo novo. E a nova terra praticamente não tem. Estamos esse tempo todinho aqui vendo o que se fala. Claro, sabemos que Nova Jerusalém estará na nova terra, Deus, o próprio Deus, estará na nova terra, em Nova Jerusalém. Mas tirando o perímetro da Nova Jerusalém, o que é que tem nesta nova terra? Como vocês viram, especulação para lá e para cá, não temos certeza. Como Deus dissesse, e nem quero que tenha. É assim que eu entendo. O recado de Deus para mim chega assim: ah, que coisa desagradável, não sabemos como é que vai ser isso, muito chato, não sei para onde é que eu vou. Se é lá, Nova Jerusalém, Nova Terra, isso é muito confuso e tal. Não, não. De qualquer maneira, Deus está lá. E isso talvez seja o que Deus queira que nós fiquemos. Eu vou deixar vocês, sem dúvida alguma, que eu vou fazer uma terra nova. E que eu vou morar lá. Na realidade, eu vou morar lá com um pedaço do meu céu, dos lugares celestiais, que eu vou tirar lá, eu vou baixar, colocar, integrar a nova terra, e eu estarei lá. E as portas dessa cidade abertas. Pronto. É o que ele disse. Isso é suficiente. Eu sou o próprio santuário. Não vai ter santuário não, porque eu sou o santuário. E não vai ter tabernáculo não, porque eu estarei lá pessoalmente. Vimos isso na pregação passada. E não vai ter lua nem sol, vou já falar, sol não, sol também talvez não, mas sol e lua. Não vai ter, porque eu estou brilhando lá total. Pronto. E eu estou lá. E vai ter a árvore da vida, vai ter frutos. Ele disse que ia ter. A gente não sabe bem, mas disse. Então, o que eu disse é suficiente para vocês vibrarem. E saberem que morarão na minha presença. Pronto, é assim que eu entendo. Quarta característica já será extremamente gloriosa. Versículo 11 do capítulo 21, voltando ao Apocalipse. Apocalipse 21 e 11, a qual tem a glória de Deus. Falando Nova Jerusalém. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Pule para o 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. É um ouro que nós não conhecemos, porque o ouro que nós conhecemos não é límpido. Não sabemos. A estrutura da muralha é de jaspe, já li. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, a cidade tem a glória de Deus, porque o próprio Deus estará lá, na sua presença máxima. É difícil definir a presença de um ser como Deus, onipotente, onisciente e onipresente, mas até onde podemos afirmar, Deus estará lá morando pessoalmente, não mais representado lá no tabernáculo, lá no deserto, ou no templo em Jerusalém, mas agora o próprio Deus. E, além da cidade em geral ter a glória de Deus, ela é de ouro puro, incluindo a praça, vamos falar depois. A estrutura e os 12 fundamentos da muralha são comparadas a pedras preciosas. Os nomes são em grego, já 2000 anos se passaram e os estudiosos aí procuram ver o que significava na época o nome tal, a que hoje é equivalente à pedra tal preciosa, e é difícil isso, e eu não fui averiguar, aí não teríamos muito a tirar disso. E, com certeza, uma coisa óbvia é a diversidade, o valor, a beleza e, muito importante, pelo menos eles lançam muita atenção sobre isso, a variação de cor. Cada pedra dessa, aparentemente, tinha uma cor diferente, ou pelo menos sutilmente diferente uma da outra. Não se pode afirmar com 100% de segurança. Como falou no ouro translúcido, que a gente não conhece esse tipo de ouro, também. Então, não se sabe bem cada tipo de pedra. Agora são 12, interessante, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, 12 pedras, um número especialíssimo demais aqui nesse contexto todo aqui de Nova Jerusalém. Também não explica o que há de tão especial nesse número 12, mas aqui está 12 pedras. E fiquemos com essa noção, então, de uma beleza estonteante, muita luz, muito brilho e algo cristalino de encher os olhos e muita cor, muita cor. E, finalmente, versículo 23, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Alguns acham que não está dizendo, né, acham que realmente não está dizendo, mas lembram que não está dizendo que não tem sol. Embora algumas passagens cheguem perto disso, mas que não precisa do sol. Apenas o sol fica em segunda categoria, não há necessidade do sol para dar a lua, para dar a luz de dia, uma lua cheia para dar a luz noturna e tal. Não precisa. Seja como for, o mais provável é que não vá ter mesmo sol. Porque a noite perdeu o sentido. Com a glória de Deus brilhando o tempo todo, como se a noite perdesse totalmente o sentido. Então, versículo 25, também de Apocalipse 21, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. 22 e 5, então já não haverá noite, nem precisam ele da luz, de novo, fala precisa, não diz que não tem, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, ou de nada, em outras palavras, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então nós sabemos que muito provavelmente no novo universo não vai ter sol, nem vai ter lua. Se não vai ter sol nem lua, não deverá ter estrelas. Parece que... Eu não vou dizer que parece nada. Não tem sol. Parece que não tem sol nem estrela. Eu ia dizer, parece que não tem mais nada, então eu vou ficar assim. Porque eu não sei o que vai ter. Não diz, não fala, não comenta. E é como eu já disse, essa ausência de informação, praticamente total, até o fato da existência de um novo sol ou a nova lua, fica aí, não, ele não diz que não tem, diz que não precisa. Mas então não precisa, não tem, porque eu, se não tem noite, então fica assim. Exatamente como Deus quer que nós fiquemos assim. Que Deus nos dê sabedoria para estudar essas coisas e não cairmos na, às vezes até no que é gostoso, um pouco para a carne, não necessariamente, mas de discutir. Mas a Bíblia fala em não discutir opiniões. Então discussão é algo que apela muito para a carne, né? Que toda discussão é carnal, é pecaminosa, não. Mas apela muito, e é muito, o limite é tênue entre uma coisa e a outra. Então, está discutindo e tal, não é muito o caso. Mas para nós sabermos, até onde nós podemos saber, humildemente, conhecendo as Escrituras e tirando o que a gente pode afirmar e louvando a Deus. Louvando a Deus. Senhor, obrigado, porque eu sei que tu estarás em Nova Jerusalém. Porque eu sei que será uma cidade gloriosa, porque a tua própria luz brilhará lá. Eu sei que anjos estarão lá, que a noiva de Cristo, nós, a igreja, estaremos lá, que Israel estará lá, pelo menos os santos do Antigo Testamento. Senhor, eu não sei para que essas portas, eu não sei esse acesso, se vai ser utilizado, por quem? Crentes estarão na nova terra, mas a parte da Nova Jerusalém, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, será assim? Não sei. Então, dou graças a Deus porque eu não sei, porque é para não saber mesmo. Isso não vai atrapalhar em nada as nossas orações, nossos pensamentos, nossa esperança, nossa certeza de vida eterna ao lado de Deus. E mesmo se tiver alguém, como algum grupo desses aí, que estará a parte de Nova Jerusalém com acesso, ele vai poder dizer da mesma maneira: não vai ter sol na nova terra, sobre a nova terra, eu estarei na presença de Deus, vou ver Deus a hora que eu quero. Não eliminou nada. Claro, se eliminasse alguma característica da salvação eterna, claro que estaria totalmente fora, como aquela ideia de dizer que seriam descrentes que estão lá fora, elimina completamente. Mas Deus é que sabe. E como nós somos igreja, para mim não resta a menor dúvida, pessoalmente, que nós estaremos em Nova Jerusalém com Deus e o próprio Cordeiro. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que esclarece umas coisas e não esclarece outras. Obrigado por uma e por outra, e pela outra. Que Cristo seja exaltado em nossas vidas e com a nossa expectativa futura. Aliás, nossa expectativa presente de coisas futuras. Essa expectativa deve dar muito mais força do que nós possamos imaginar. Tirar muito mais angústias do nosso coração do que nós podemos imaginar. É só nós nos entregarmos a esse exercício e termos esse objetivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.